Muito bom dia, uma vez que já há quórum, estamos em condições de iniciar a nossa reunião. Vamos dar então início. Agradecia que aguarde que se sentem para dar início à reunião. Distribuição. Apresentação e apreciação de propostas para o regulamento da Comissão. Tenho aqui, penso que todos têm acesso, todos tiveram via e-mail conhecimento de algumas sugestões que nos chegaram. E pergunto se querem fechar este assunto, se ainda precisam de mais algum tempo. Acho que não vale a pena, não é? Fechamos, mas em qualquer altura se pode. Faz favor, Sr. Deputado Pedro.
Algumas comissões. Bom dia a todos. Algumas comissões estão a remeter para mais tarde, para depois da Conferência de Presidentes, para o caso ser necessário fazer afinamentos nas competências. Não penso que isso nos afete, tenho ideia. Apesar de haver uma dúvida na 15ª sobre se a competência legislativa da 15ª existirá ou não. É a única razão pela qual pode ficar em aberto, mas podíamos fechar este tema e deixar eventual retificação das competências para depois, ou seja, eventualmente ficarem aberto a só a fixação das competências e aprovar já o resto.
Sim, o que nós estamos a aprovar também não afeta às competências, pois é, não, só mesmo o regulamento, pois as competências poderão sempre ser ajustadas. Mas, de qualquer das formas, podemos aguardar. Aguardemos? Então, aguardamos a Conferência de Presidentes para a fixação definitiva. Vamos então à distribuição de iniciativas legislativas e nomeação de relatores. Tua proposta de lei número 7 do Governo, que autoriza ao Governo a transpor a diretiva da UE 22/2555 relativa a medidas destinadas a garantir um elevado nível comum de cibersegurança na União. O relator a designar cabe ao Chega.
Obrigada, Sra. Presidente. O grupo parlamentar do Chega indica o deputado Ricardo Reis.
Desculpa, eu não a estou a ouvir.
Mas está ligado.
Eu sei que está ligado, porque está muito longe, talvez. É mesmo...
Se calhar é barulho.
Ah, também é barulho e os microfones estão um bocadinho longe do...
Diga, faz... Indicamos o deputado Ricardo Reis.
Muito bem. Temos o projeto de lei 92 do Chega, que altera o estatuto do Ministério Público no sentido de garantir a autonomia administrativa e financeira ao mesmo. Portanto, o relator a designar cabe ao PS.
Bom dia, Sra. Presidente. Bom dia a todas e a todos. Eu própria.
Muito obrigada. Projeto de lei 94 da Iniciativa Liberal, alteração às penas acessórias e efeitos das penas por crimes contra a autodeterminação sexual e a liberdade sexual. O relator a designar cabe ao Chega.
Indicamos a deputada Idalina Dureis.
Projeto de lei 96 do PAN. É só para dar conhecimento, é o que alarga os prazos da prescrição de crimes contra a liberdade e a autodeterminação sexual, mas é apenas para conhecimento, esta iniciativa, entretanto, já foi rejeitada na generalidade no plenário, portanto é só para terem conhecimento. Projeto de lei 100, assegurar uma maior celeridade da justiça administrativa e fiscal alterando diversos diplomas, este projeto de lei é do PAN e o relator cabe ao PS.
Sr. Deputado Pedro Delgado Alves.
Projeto de lei 101 do PAN generaliza a citação eletrónica das entidades públicas alterando o código de processo nos tribunais administrativos. O relator a designar é do PSD.
Bom dia, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Indicamos a deputada Bárbara Correia.
O projeto de lei 103 do LIVRE, que elimina a taxa de inscrição no exame de ingresso no curso da formação de magistrados, também é só para conhecimento, porque esta iniciativa também foi rejeitada já na generalidade no plenário. Bem como o mesmo acontece com o projeto de lei 109 do Chega, que altera vários diplomas no sentido de intensificar a proteção dos animais de companhia, também é apenas para conhecimento, porque a iniciativa foi rejeitada já em plenário. Temos o projeto de lei 116 do Chega, consagra a possibilidade aos especialistas auxiliares da Polícia Judiciária, mediante regime informal e interno, equivalente à licenciatura, transitar para a carreira de especialistas de Polícia Científica. O relatório cabe ao Partido Socialista.
Senhor Deputado Pedro Vaz.
Sim, projeto, depois temos, quanto a projetos de resolução, o projeto de resolução 158, do Bloco de Esquerda, não está, que recomenda ao Governo que define uma estratégia para responder à falta de oficiais de justiça e à dignificação das respectivas carreiras, portanto, vamos questionar via e-mail se pretende a discussão em plenário aqui, ou em comissão. Projeto de resolução 168 do Chega, que recomenda ao Governo que conclua o processo de revalorização da carreira especial de oficial de justiça, é para discussão em plenário ou em comissão, Sra. Deputada?
É para discussão em comissão, Sra. Presidente.
Baixou à comissão para a especialidade o projeto de lei 13 do Chega, que introduz medidas de celeridade no julgamento de processos relacionados com a ocupação ilegal de imóveis. Projeto de lei 32, da Iniciativa Liberal, é uma alteração ao Código Penal, Código de Processo Penal, Código de Processo Civil, em defesa da propriedade privada e do domicílio. O projeto de lei 90, do PSD, protege o direito de propriedade através do reforço da tutela penal dos imóveis objeto de ocupação ilegal, procedendo à alteração ao Código Penal e ao Código de Processo Penal. Projeto de Lei 5 do Bloco de Esquerda consagra aos crimes de violação, coação sexual e abuso sexual de pessoa incapaz de resistência como crime público. Projeto de Lei 6 do PAN consagra a natureza pública do crime de violação e outros crimes contra a liberdade sexual. E o Projeto de Lei 89 do Chega, que altera a lei penal no sentido de atribuir maior proteção às vítimas de crimes sexuais e prevenir situações de revitimização, bem como o projeto de lei 105 do LIVRE consagra a violação como crime público. Baixaram todos para a especialidade. Temos uma nova apreciação na comissão, na generalidade, que se trata do projeto de lei 4 do PAN, que alarga e densifica a tutela criminal dos animais, alterando o Código Penal, portanto será reagendado para esse efeito. Entretanto, os primeiros três que eu anunciei, que é o 13, o 32, o 90 e o 5, não, é só o 13, 32 e 90, que baixaram para a especialidade, é pedido por um grupo parlamentar do PSD para solicitar à comissão que defina a metodologia de apreciação na especialidade estas três iniciativas. É o ponto 4, mas eu antecipava, não é? Uma vez que podemos decidir já a metodologia. Não há iniciativas europeias. Pronto, já eu saltei. Passamos já para o ponto 4, uma vez que já não há iniciativas europeias. Penso que, sendo o requerimento do PSD, talvez queiram dar uma pequena explicação sobre o que é que pretende.
Sr. Presidente, nós íamos solicitar que pudesse ser alterada a ordem, uma vez que este assunto está com o Sr. Deputado Carneiro e ele deve estar a chegar e ele pretendia intervir e explicar este tema, se pudesse ser.
Dispense este ponto para o final.
Sim.
Ok. O quarto e o quinto? Ok. Então ficam para final. Vamos passar então ao sexto. Discussão e votação dos requerimentos. O primeiro é o requerimento apresentado pelo Partido Socialista para a audição do Sr. Diretor Nacional da Polícia de Segurança Pública, Superintendente-Chefe Luís Miguel Ribeiro Carrilho, acerca das conclusões e recomendações constantes do ofício que lhe foi dirigido pela Provedoria de Justiça na sequência das queixas apresentadas relativamente à operação policial realizada na Rua do Bem Formoso. Tem a palavra a deputada Isabel Moreno.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Todos tiveram acesso ao requerimento. No dia 19 de dezembro de 2024, num comunicado enviado às redações dos jornais, a PSP anunciou que estava em curso uma operação preventiva, nos termos que, aliás, já debatemos aqui, e foi realizada no âmbito da campanha Portugal Sempre Seguro. E o objetivo, como se lembrarão, era o combate à criminalidade violenta, ao tráfico de droga, à imigração ilegal, ao tráfico de seres humanos, aos abusos laborais e ilicitude de atividades económicas. Segundo a Ministra da Administração Interna, à data, naturalmente, como se recordarão, o Governo deu uma orientação às Forças e Serviços de Segurança, e estou a citar, no sentido de promoverem ações preventivas de fiscalização com visibilidade, tendo em vista o reforço da segurança no país. Ainda nas palavras da mesma, com a divulgação das operações e dos resultados, o Governo pretendia reforçar a percepção de segurança no país, o que, aliás, palavras essas que deram um lastro um largo debate. No mesmo sentido, o Ministro da Presidência, Leitão Amaro, agora reconduzido, afirmou no Parlamento que a operação policial, esta, era apenas uma de várias, havendo várias calendarizadas e que haviam dado instruções às forças de segurança, à tal equipa de multiforças, para continuar a fazer este trabalho no terreno. Nesta sequência, e após assistirmos a cidadãos a serem obrigados a perfilarem-se, alinhados contra a parede, sem se mexerem, para ser revistados na praça pública, o Grupo Parlamentar do PS requereu a audição com caráter de urgência da Sra. Ministra da Administração Interna e do Diretor Nacional da Polícia de Segurança Pública, tendo manifestado fundadas dúvidas quanto à observância de princípios constitucionais e estruturantes do Estado de Direito. No passado 7 de julho de 2025, foi tornado público o ofício remetido pela Provedoria de Justiça ao Sr. Diretor Nacional da PSP acerca das queixas apresentadas contra a PSP na sequência da referida operação, tendo sido apontadas, e cito, falhas graves na planificação da operação quanto à previsão da necessidade de realização de revistas pessoais e sua justificação, bem como falhas relativas às exigências decorrentes do princípio da proporcionalidade. Ainda nos termos do referido ofício, é mencionado que as revistas foram realizadas de forma intrusiva e prolongada, em desvio às normas previstas na norma de execução permanente, e que a PSP procedeu à divulgação da realização da operação junto dos órgãos da comunicação social, contribuindo assim para a mediatização da operação. Nesse seguimento foram emitidas recomendações à atuação policial na persecução da missão que lhe é confiada de garantia de legalidade democrática, da segurança interna e dos direitos dos cidadãos, designadamente quanto à necessidade de interiorização de uma, e cito, cultura de direitos humanos, com especial atenção aos membros mais vulneráveis da comunidade, designadamente pessoas migrantes. Perante as conclusões e recomendações vertidas no ofício, quer sobre a operação policial realizada em concreto, quer sobre operações policiais futuras, nomeadamente operações especiais de prevenção criminal, entendemos que é de mais elementar importância ouvir o Sr. Diretor Nacional da Polícia de Segurança Pública, que é, em concreto, o Sr. Superintendente-Chefe Luís Miguel Ribeiro Carrilho, sobre as mesmas.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Sra. Deputada António Rigos pediu a palavra. Tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Apenas e só para dizer que não só viabilizamos estes requerimentos que foram aqui suscitados, quer o da linha B, quer o da linha C, porque naturalmente importa clarificar e deixar pública nota daquilo que ocorreu nesta circunstância, não obstante ela já ter sido discutida aqui nesta comissão, mas não só deveria estar aqui em causa a questão aqui diferenciada relativamente ao relatório que veio da Provedoria, mas também o constava do relatório da EGAI, onde claramente decorria que não houve qualquer tipo de atropelo às normas, que a Polícia de Segurança Pública agiu em conformidade com aquilo que são não só o que está legislado, mas também o que está regulamentado ou das diretivas que estão referidas. Para além de que, naturalmente, não se pode confundir a árvore com a floresta e declarações que foram feitas por membros do Governo no sentido de que as ações de fiscalização devem ser públicas e quanto mais públicas forem, mais satisfatoriamente a população pode estar sossegada relativamente a este tipo de intervenções, não se pode generalizar relativamente a uma ação em concreto como se tivesse decorrido apenas e só nesta declaração genérica que foi feita pelos membros do Governo. E, portanto, estamos perfeitamente disponíveis para viabilizar estas audições que são aqui referidas, naturalmente, depois de retomarmos os trabalhos.
Muito obrigada. Não tendo mais ninguém... Nuno Gabriel tem a palavra.
Obrigado, Sra. Presidente. Senhores deputados, relativamente a este requerimento para ouvir o Diretor Nacional da PSP, relativamente ao ofício elaborado pela Provedoria de Justiça, queria dizer que a operação tinha como objetivo, e passo a citar, o combate à criminalidade violenta, ao tráfico de droga, à imigração ilegal, ao tráfico de seres humanos, aos abusos laborais e à ilicitude de atividades económicas. Portanto, teve a proporcionalidade adequada e que tinha que ter. E, felizmente, foi uma das várias, porque fazem falta muitas mais. No requerimento consta, e cito, cidadãos a serem obrigados a perfilarem-se, alinhados contra a parede, sem se mexerem, para serem revistados. Vocês fazem, é assim que se procede a uma revista. É com as pessoas alinhadas contra a parede, sem se mexerem. Não sei se é um aspecto de dança, não sei. É assim que funciona, há décadas. E espero que assim continue a ser. E queria também dizer, com algum espanto, admito, constatei que o PST vai viabilizar esta vinda do PS, já até enquanto autor do requerimento já se sabia, são os mesmos deputados, os mesmíssimos deputados que nesta sala, a semana passada, inviabilizaram a vinda do subdiretor nacional do PSP por chamar criminosos aos polícias e hoje fazem com que, ou viabilizam a vinda da ministra porque as pessoas tinham as mãozinhas no ar e ai Jesus. Isto é a hipocrisia do PS. Espanta-me que o PSD vá nesta, que viabilize, pelo que votaremos contra a vinda do diretor nacional da PSP. Obrigado.
Deputado João Almeida pediu a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Na sequência das intervenções anteriores, para dizer que é da maior utilidade a vinda do Sr. Diretor Nacional e da Sra. Ministra, exatamente porque o relatório da IGAI é bastante claro, a utilidade da operação também, o seguimento daquilo que são os procedimentos normais numa situação como esta também, e portanto é de toda a utilidade que o Parlamento possa ouvir, quer o Sr. Diretor Nacional, quer a Sra. Ministra, explicarem aquilo que ao longo de meses foi ficando cada vez mais óbvio para as pessoas, mas não sendo ainda óbvio para todos os grupos parlamentares, eu acho que nós devemos colaborar e ajudar o Partido Socialista a chegar ao entendimento daquilo que é, desde logo, o cumprimento de uma lei que foi o próprio Partido Socialista que alterou e que aprovou no sentido de permitir este tipo de operações. E em boa hora, esse Governo não fez só coisas más e, portanto, esta alteração legislativa foi uma alteração legislativa bastante oportuna do Governo de maioria absoluta do Partido Socialista em 2005. Em 2005, sim. Queria dizer, relativamente à questão da comparação que o Sr. Deputado Nuno Gabriel fez, que nós na semana passada dissemos exatamente que se fosse para ouvir a Sra. Ministra ou o Sr. Diretor Nacional sobre aquela matéria, estávamos completamente disponíveis. O que não nos fazia sentido era exatamente ouvir o Sr. Diretor Nacional adjunto. E, portanto, a questão é uma questão formal que para nós é bastante clara. Funcionamento interno da PSP... neste Parlamento só se pode discutir ou com a tutela política ou com o topo da cadeia hierárquica que é o Diretor Nacional e portanto nesta matéria estamos exatamente a ouvir quem temos de ouvir, a Sra. Ministra da Administração Interna e o Sr. Diretor Nacional da PSP, que são quem responde um politicamente e outro operacionalmente sobre aquilo que é o desempenho da PSP.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Rui Rocha.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom dia a todos. Parece-me evidente a pertinência do requerimento no sentido de ouvir a tutela e os responsáveis hierárquicos sobre esta matéria. Cada um depois terá a sua visão sobre aquilo que aconteceu, mas tratando-se de matéria absolutamente determinante que passa justamente por direitos, liberdades e garantias que são o centro desta comissão, parece-me absolutamente óbvio que essa audição é pertinente e deve ser feita. O que me parece bastante estranho é que o Chega, que queria ouvir, desrespeitando a linha hierárquica e, portanto, não ouvindo responsáveis políticos ou hierárquicos, aliás, um conceito que o Chega devia compreender bem, o da hierarquia, não querendo ouvir responsáveis hierárquicos e, portanto, tentando ouvir alguém para quem provavelmente esta comissão não tem sequer competência para ouvir, agora recuse um requerimento numa matéria tão sensível, independentemente da posição que cada um de nós tenha, para ouvir precisamente os responsáveis políticos ou hierárquicos. Isso é que é absolutamente hipócrita e estranho.
Sra. Deputada Isabel Moreira, tem a palavra.
Muito rapidamente, Sra. Presidente, só para agradecer as intervenções, penso que não vale a pena reeditar um debate. Todos nós temos as nossas posições já acerca daquilo que aconteceu, nós mantemos a nossa. Eu conheço a lei que o Sr. Deputado João Almeida citou, que claramente exige, pelo menos do meu ponto de vista, o mandato, indício de crime. Enfim, essa discussão já foi tida, continuo a não achar normal aquelas imagens, continuamos nós aqui no Grupo Parlamentar do Partido Socialista a não achar normal as imagens, nem que o Governo se congratule, nem que avise que vão haver mais, mas essa discussão já foi tida. Agora, penso que foi bom vermos que todos os partidos, exceto o Chega, que desconhece o conceito de hierarquia, perante um ofício e palavras da Provedoria da Justiça e aquilo que foi mencionado no requerimento, entendam que é importante ouvir o que aqui é, quem aqui é pedido para ser ouvido, que é o Sr. Diretor Nacional da Polícia de Segurança Interna, e passaria então à votação. Se a Sra. Presidente assim me entender, passaríamos então à votação e depois eu apresentaria outro requerimento. Se quiser, apresente já.
Se eles são os dois do mesmo conteúdo, não é? Penso o mesmo objeto, porque poderíamos votar os dois em conjunto. Eu, até pelas intervenções, pareceu-me que até já se refeririam aos dois requerimentos. E, portanto, sim, Sra. Deputada Isabel Moreira.
Eu dizia então que, exatamente pelos mesmos motivos e precisamente por aquilo que resultou de todas as intervenções, menos da intervenção do Partido Chega, faz sentido ouvir o Sr. Diretor da Polícia de Segurança Pública. E por uma questão de tutela política, a Sra. Ministra da Administração Interna, e portanto pedi à Sra. Presidente para pôr à votação os dois requerimentos. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Vamos então... Quer falar, Sra. Deputada Nuno Gabriel? Como? Eu vou colocar à votação os dois requerimentos. Ou querem fazer a votação em separado? Pode ser conjunta? Então, vamos colocar à votação os dois requerimentos. Quem vota contra? Quem se abstém? Foi aprovado apenas com o voto contra. Pedro Delgado Alves tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Ainda sobre esta temática, e a questão até foi ressuscitada em intervenções anteriores, eu penso que poderia ser útil, até para quando tiverem lugar as duas audições, podemos estar na posse dele, requerer a remessa do relatório da IGAI, ou seja, até porque chega a conclusões que não são as mesmas do que chega o relatório da Procuradoria de Justiça, portanto nós poderíamos formular o requerimento por escrito, mas eu acho que bastaria formulá-lo oralmente, ou seja, uma vez que o ponto é o mesmo, que pudéssemos ter acesso ao relatório da IGAI, eventualmente expurgado de matéria que por razões de segurança operacional devam ser expurgadas.
Sr. Deputado João Almeida.
Sr. Presidente, eu estava-me a inscrever no momento em que o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves disse aquilo que eu ia dizer, que é exatamente a necessidade de expurgar matéria. Este é um relatório que terá certamente matéria sensível, poder expurgar essa matéria do relatório, dizermos já isso à partida para não se pensar que estamos a pedir o conteúdo todo e obviamente que há matéria operacional que não faz sentido que venha.
Penso que ninguém se opõe a este requerimento oral e, portanto, os serviços irão pedir o relatório do IGAI. Vamos passar ao ponto 7, que é a discussão e votação dos requerimentos para consultas escritas no âmbito da proposta da PPL1, que é a lei da nacionalidade. Portanto, tem aqui vários requerimentos apresentados. Eu vou só aguardar. Há um requerimento apresentado pelo grupo parlamentar do PSD para a promoção da consulta escrita de um conjunto de constitucionalistas. Não sei se o Sr. Deputado pretende dizer alguma coisa ou basta as pessoas todas receberam. Portanto, isto já foi um assunto que já foi debatido e foi, de certa forma, convencionado ou acordado que voltaria a esta reunião para se... E quanto ao apresentado pelo grupo parlamentar do Chega, penso que no mesmo sentido, também já foi ouvido. Eu não sei, vou pôr, se calhar, à votação, uma vez que não há ninguém que queira fazer, que alguém queira intervir em relação aos requerimentos que estão identificados nas alíneas A a E do número 7 da Ordem de Trabalhos. Então, eu se calhar vou é colocar à... Sr. Deputado, Nuno Gonçalves.
Quanto ao requerimento do Bloco de Esquerda, estamos a votar, é esse certo? A discutir ainda. Pronto, nós temos aqui duas partes. Quanto ao ponto 7 do requerimento, nós viabilizaremos e não há qualquer dúvida em relação quanto aos outros, não. Quando for votado, o 7...
Eu vou votar um a um, Sr. Deputado.
Ah,
e depois, entretanto, vou votar um a um.
Muito bem.
Sr. Deputado Pedro Delgado Lopes.
Já agora, Sr. Presidente, só para que não deixe de ficar expresso o critério que nos presidiu à escolha das entidades, parece-nos que era importante também ter em conta as associações que representam comunidades ou que trabalham com população migrante, uma vez que são potenciais destinatários, é certo, ou comunidades que têm uma expectativa na lei em causa, e portanto o que procurámos fazer foi ter duas entidades que têm uma intervenção transversal na atividade, as duas primeiras, e depois as restantes tentativamente ser uma entidade representativa. A expressão mais representativa é sempre difícil, uma vez que em número de associados ou em número de influência, portanto, é sempre difícil, portanto, tentar arranjar um critério que passe em grande medida por aquelas que têm um representante no Conselho Nacional das Migrações ou Asilo, ou aquelas que normalmente são as que têm, por exemplo, no caso de uma delas, uma gestão de um CLIME ou outros critérios objetivos. Portanto, era só para dar nota, desta forma estão praticamente representadas todas as maiores que têm esta via associativa.
Vou então, depois destas explicações, vou colocar à votação o requerimento apresentado pelo grupo parlamentar do PSD. E o aditamento... Que é o professor Vieira de Andrade. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado. Passemos à votação do requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do Chega. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado. E abstenção do LIVRE, peço desculpa. Requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do PCP. Quem vota contra? Penso que está rejeitado, portanto não vale a pena. Quem é que se abstém? E quem vota a favor? Requerimento apresentado pelo grupo parlamentar do PS. Quem vota contra? Quem se abstém? Por favor, os restantes. Requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Quem vota contra?
Sr. Presidente, nós pedimos para destacar entre o primeiro ao sexto e a indicação em sétimo.
Então votamos o sétimo separadamente.
Exatamente.
Então estamos a votar o primeiro ao sexto. Quem vota contra? Quem se abstém? Vamos votar então o ponto 7 do requerimento.
Sr. Presidente, não se importa de dizer qual é o ponto 7?
É a professora Catarina Reis de Oliveira. Antiga diretora do Observatório das Migrações. E agora, professor, quem vota então, vamos votar então o ponto 7. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado o número 7 pedido no requerimento. Sra. Deputada Paula Santos.
Sr. Presidente, era só para retificar, o PCP abstém-se no requerimento do Chega. O PCP abstém-se no requerimento do Chega.
Sr. Deputado Pedro Delgado Lopes.
Uma breve declaração de voto. Não é sem alguma surpresa que verificámos o chumbo destes requerimentos apresentados, porque na reunião da passada sexta-feira foi proferida e por essa razão foram apresentados, pelo menos da nossa parte, novamente requerimentos para serem feitas promoções de pareceres por escrito, tendo em conta que o calendário que foi fixado na liberação de urgência a semana passada remeteu a matéria da nacionalidade para setembro, ou seja, conclusão até, penso que 28 de setembro. E, portanto, no decurso da reunião passada, a certa altura foi dado nota de que, como temos tempo para poder incluir no procedimento legislativo a recolha de contributos relevantes sobre esta matéria, na sequência dele, aberta esta janela de oportunidade para revisitar um tema que tinha sido chumbado na antevéspera, razão única pela qual se voltaram a apresentar os requerimentos, apresentámos esta lista. Parece-nos, enfim, surpreendente que, face a tudo o que foi dito na passada sexta-feira, em relação a uma lei de tão grande relevo para a comunidade nacional, mas também para muitas centenas de milhares de pessoas que entre nós residem legalmente, licitamente, há largos anos, que não haja um mínimo de vontade ou de interesse de ouvir as pessoas que lhe poderiam prestar melhores testemunhos sobre as dificuldades que enfrentam as pessoas, ou seja, as associações representativas de quem todos os dias lida com a administração pública ou com requerimentos ou com procedimentos administrativos relativos, neste caso, à aquisição da nacionalidade. Procurámos cingir-nos a um número razoável de instituições, como eu há instantes dizia, duas que fazem trabalho transversal, a Iniciativa Consenso e Imigração, aliás, é uma plataforma recente que integra vários antigos altos comissários para a imigração, antigos ACIDIS, antigos ACIMES, que se têm dedicado a esta temática. A Associação de Solidariedade Imigrante presta apoio jurídico e de outra natureza transversalmente a vários cidadãos estrangeiros. E depois as restantes, como referi há instantes, são aquelas que são as mais representativas, que estão representadas, aliás, em órgãos relevantes, desde o Conselho das Migrações aos seus antecessores, e que no fundo procuram, junto daquelas que são as maiores comunidades, dar a oportunidade também para intervir neste processo legislativo. Já lamentámos a semana passada a forma como está a ser tratado o procedimento de aprovação, quer da Lei dos Estrangeiros, quer da Lei da Nacionalidade. A Lei dos Estrangeiros irá hoje a plenário para uma votação relâmpago, sem precedentes, que até mereceu da parte de outros órgãos constitucionais com os quais devíamos ter um dever de cooperação, reparos justos sobre a forma como foram tratados, mas em relação a uma iniciativa legislativa que os próprios partidos que agora chumbam os requerimentos reconhecem só ter lugar em setembro, havendo tempo para recolher pareceres por escrito, não percebo qual é o receio, por um lado, ou qual é a vontade de não ser informado, de não recolher informação, de ter menos dados disponíveis para tomar uma boa decisão informativa que pode prestigiar a Assembleia da República. Como é que recusamos intencionalmente não ouvir, não recolher por escrito, sem sequer atrasar procedimentos legislativos, aqueles que nos deviam dar contributos para melhorar a qualidade das nossas decisões? A legitimidade da democracia tem várias componentes, uma é ao nível do título, outra é ao nível do exercício e outra é, aqui indo aos conceitos do Luhmann, a legitimação pelo procedimento. O procedimento ajuda a tornar as leis melhores, a identificar erros, a evitar inconstitucionalidades e, desde logo, a ouvir as pessoas que serão afetadas pela lei. Portanto, confesso que estou genuinamente surpreendido porque nada neste procedimento legislativo me deveria ainda surpreender pela celeridade, pelo desinteresse que está aqui associado. Mas não foi isso que na passada sexta-feira tinha ficado, parece-me, no espírito da sala, quando todos entendemos, sim senhor, abre-se mais uma fase para recolha, para recolha de parceiros. Enfim, parafraseando um artigo que eu também escrevi, é mais uma vez fechar a porta na cara das pessoas que teriam gosto e vontade e até legítima expectativa de poder participar num procedimento legislativo e, portanto, só temos a lamentar este desfecho.
Deputado João Almeida.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu penso que há aqui um equívoco, porque o Parlamento não votou não ouvir qualquer entidade. O Parlamento acabou de votar não pedir expressamente a determinadas entidades que se pronunciem. São coisas completamente diferentes. Até setembro, e isto é muito importante que fique claro para fora, até setembro qualquer destas entidades se poderá pronunciar, poderá enviar pareceres, poderá pedir reuniões aos grupos parlamentares e, portanto, é muito importante que não se diga para fora uma coisa que é falsa. E digo desde já, da parte do grupo parlamentar do CDS, total disponibilidade. Agora, disponibilidade para aprovar a audição destas entidades e não outras. E algumas destas em concreto, que manifestamente, do nosso ponto de vista, não têm nem prioridade, nem contexto para ser ouvidas neste processo, mas lá está, não fazia sentido. Qualquer uma, estas ou outras, se pode pronunciar até setembro. Agora, há uma questão de princípio que eu também tenho de dizer em nome do grupo parlamentar do CDS. A lei da nacionalidade não é uma lei de migrações nem uma lei de migrantes. E isso também tem que ser muito claro e isso vale para muitas destas entidades que aqui estão. A lei da nacionalidade é uma das leis mais importantes de um país e que determina quem é ou não é cidadão nacional. Isso pode ser algo que alguém que é migrante, que vive em Portugal há algum tempo, que é descendente de portugueses, por razões que o Estado português, e designadamente este Parlamento, define como razões de acesso à nacionalidade portuguesa, que o tem direito. Agora, nós discutirmos, e para isso nós estamos disponíveis, nós discutirmos a lei da nacionalidade numa lógica de direito de migrantes, nós isso não vamos fazer, porque não é essa a lógica da lei da nacionalidade.
Muito obrigada, Sr. Deputado Paulo Marcelo.
Bom dia a todos, caros colegas. Só para esclarecer aqui o critério que presidiu a nossa votação. Nós também acreditamos, obviamente, e tem sido esse o espírito da discussão nesta comissão, na democracia procedimental, participativa, mas há aqui uma diferença. Tudo o que seja ouvir especialistas, sejam constitucionalistas, sejam outros, e portanto acabámos por concordar que fosse ouvido também a professora doutora Catarina Reis de Oliveira por escrito, a solicitação da Comissão, por proposta do Bloco de Esquerda, nós entendemos que faz sentido pedir audiência escrita e, obviamente, que isso enriquece o processo. Relativamente às associações de imigrantes, a dificuldade aqui é estabelecer um critério, porque temos muitas associações e, portanto, se convidávamos umas a pronunciarem-se, teríamos de ter um critério, ou ouvíamos todas, ou tínhamos de estabelecer um critério porque é que ouvíamos umas e não ouvíamos as outras. Por exemplo, eu estava aqui a ler, antes desta discussão, o parecer do Conselho Jesuíta para os Refugiados sobre uma das propostas de lei que vai ser hoje discutida. E, portanto, foi por iniciativa do próprio Conselho Jesuíta para os Refugiados que eles enviaram um parecer por escrito. E, portanto, da nossa parte, estamos e continuaremos abertos a ouvir e a ter em conta todas as associações e contributos que sejam enviados para esta Comissão e para a Assembleia da República. O que entendemos é que, na falta de fixação de um critério, deveríamos solicitar, e apoiámos isso, a audição por escrita de especialistas, mas não convidar por escrito, a audição por escrito, destas associações. O requerimento do Grupo Parlamentar do Partido Socialista dizia expressamente isso. Sejam solicitados pareceres por escrito. Portanto, se essas entidades, a convite dos grupos parlamentares ou por sua iniciativa enviarem entendimentos, pareceres, obviamente teremos toda a disponibilidade para ouvir.
Eu só estou a relembrar que o Sr. Deputado Pedro Galo Alves pediu a palavra para fazer uma declaração de voto, porque a votação está feita, não estamos neste momento a discutir os requerimentos. E, portanto, então, agradeço, sejam céleres e se cinjam a eventual possibilidade de responder à declaração de voto que foi aqui proferida. Porque a discussão dos requerimentos é prévia à votação. A votação está feita.
Senhora Presidente, tem toda a razão. Era só para esclarecer, uma vez que isso foi questionado, qual foi o critério subjacente à nossa sentido.
Deputada Madalena Cordeiro, tem a palavra. Sra. Deputada Madalena Cordeiro, só para lhe dizer que eu estou coadjuvada por duas funcionárias que vão tomando nota das pessoas que pedem a palavra. E eu aponto-as e pela ordem que vão pedindo, e é pela ordem que eu vou dando a palavra.
Muito obrigada, Sra.
Muito obrigada, Sra. Deputada.
Então...
Deputada, peço-lhe imensa desculpa que eu não...
Não, uma vez que o Grupo Parlamentar do Partido Socialista requereu um sentido de voto, a minha intervenção será também uma declaração sobre o sentido de voto do Partido Social Democrata. Obrigado.
Deputada Madalena Cordeiro.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Apenas para dizer que, da parte do Grupo Parlamentar do Chega, nós acharíamos que este debate já estava altamente esgotado. Ainda assim, o Partido Socialista insiste em falsear e preferir afirmações que não são verdadeiras, nem corretas, nem coisa nenhuma. E, portanto, reitero que aqui ninguém está a rejeitar nem fechar portas a nenhuma associação. O que nós estamos a fazer é dizer que estas associações não têm. Eu pergunto porque é que a Associação Cultural Moinho da Juventude tem a dizer sobre a lei da nacionalidade portuguesa. Ou o que é que a Associação Olho Vivo tem a dizer sobre a lei da nacionalidade portuguesa. Portanto, isto é completamente descabido e, portanto, reiteramos que tudo o que são especialistas, tudo o que são constitucionalistas especializados na nossa lei fundamental, temos todo o gosto em ouvir, e até quando o Bloco de Esquerda apresenta e faz propostas de trazer professoras de forma sensata, nós também acompanhamos. Portanto, isto não é uma questão de ser o Grupo Parlamentar do PSD ou o Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda a apresentar. É, de facto, quando faz sentido... ou não, e portanto, neste sentido, dizer que o Chega nunca poderia acompanhar estas propostas que não fazem sentido algum. Muito obrigada.
Oh, Sra. Deputada, compreendo, só dar nota que, com todo o respeito que tenho por aquilo que acabou de dizer, recordo que a Associação Moinho da Juventude é Prémio de Direitos Humanos desta Assembleia da República. Vou dar a palavra agora à Sra. Deputada Paula Santos. Sim, Sra. Deputada.
Oh, Sra. Presidente, muito obrigada. Mas não é porque uma associação, não é porque uma associação...
Não.
Deu sim.
Dai.
A Sra. Presidente tem uma palavra, sim, senhora. E, de facto, não é porque uma associação recebe um prémio eleito e decidido nesta casa que nós temos que ouvir esta associação sobre todas as matérias.
Com certeza, só estava a recordar, com certeza.
Mas peço imensa desculpa, mas acho que a Sra. Presidente não tem que comentar nem preferir comentários.
Não, comentei só. Isto é um facto, não é um comentário, é um facto.
Pronto, mas não percebo porque é que vem no seguimento da minha intervenção. Acho que não cabe assim, enquanto Presidente desta comissão, fazê-lo. Muito obrigada.
Deputada Paula Santos, tem a palavra.
Muito obrigada, Sra. Presidente, e começo por referir que a observação da Sra. Presidente foi, de facto, muito pertinente e permite também recordar, de facto, decisões que foram tomadas pela Assembleia da República, pelo trabalho que é desenvolvido por um conjunto de instituições no nosso país, em particular esta, o Moinho da Juventude, que até nós propusemos que, inclusivamente, fosse ouvida por escrito relativamente a este processo. Senhora Presidente, eu vou ser muito rápida, não é para fazer a discussão do requerimento, mas é para referir que não vale a pena dizer que se passou uma coisa, fazer de conta que se passou uma coisa que não se passou. E quando se vota contra pareceres escritos, porque é isto que estava a ser proposto, pareceres escritos, solicitar a diversas estruturas que têm uma intervenção muito meritória no nosso país, na defesa de direitos, que pudessem dar o seu contributo, a sua opinião, relativamente à discussão que está em cima da mesa. E eu creio que a Assembleia da República não perde nada com isso. Muito pelo contrário, só tem a ganhar, porque todos os elementos que vierem são importantes na apreciação, na reflexão, na ponderação relativamente àquilo que está em cima da mesa. E aquilo que se verificou aqui foi que o PSD, o Chega, o CDS votaram contra, impediram que houvesse essa solicitação por parte da Assembleia da República para seres escritos. É disso que se está a falar. Não estamos a falar sequer de audições aqui presentes na Assembleia da República. E, portanto, eu creio que isto deixa claro, eu vou terminar, Sr. Presidente, eu creio que isto deixa claro, de facto, o posicionamento destes partidos que não querem, de facto, estes elementos. Não querem, querem impedir, querem travar, não querem, de facto, que haja opiniões...
Oh, deputada, eu peço-vos, com toda a sinceridade, nós temos uma...
Senhor Presidente.
Ouça, desculpa estar a interrompê-lo, ouça, deputada, mas nós temos uma audição a começar às 10, temos uma ordem de trabalhos longa, eu vou adiar todo o resto que se encontra na ordem de trabalhos.
O problema das 10 horas não há de ser seguramente
porque
com neste,
porque não tenho, não vou deixar à espera 7 pessoas para ser ouvidas a seguir às 10 horas. E, portanto, isto está mais que discutido. Nós já todos percebemos o ponto de vista de uns e de outros. Acho que isto agora também é estar aqui a estar toda, com os mesmos argumentos. Nós já percebemos o ponto de vista das pessoas que tiveram o requerimento rejeitados e já percebemos o ponto de vista das pessoas que o rejeitaram. Portanto, eu acho que neste momento eu vou, peço imensa desculpa ao Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, à Sr. Deputada Isabel Moreira, ao Sr. Deputado Palmo Acho, mas eu só vos vou dar um minuto para dizerem o que têm a dizer.
Ao Sr. Presidente.
Porque e ao Sr. Deputado Rui Rocha. Porque senão nós não saímos daqui. Pode terminar, Sra. Deputada Paula Santos, e peço desculpa de ter interrompido.
Eu terminei, mas permita-me que faça o registro que o pedido de uso de palavra foi exatamente nos mesmos termos dos pedidos anteriores. E a Sra. Presidente deu a palavra aos anteriores forças políticas e, portanto, foi exatamente nos mesmos termos que fizemos uso da palavra. E não é pela intervenção do PCP que há o adiamento ou que há o atraso por parte desta Comissão. Permita-me também que lhe diga. E, portanto, nós queríamos deixar claro, também perante tudo aquilo que já foi aqui dito, que sobre esta discussão e sobre esta matéria.
Sr. Deputado Pedro Delgado Alves.
Muito obrigado. É uma interpelação à mesa sobre a condução dos trabalhos, para que fique bem enquadrada regimentalmente. Uma primeira nota sobre o que isto pode significar de inversão da prática sobre recolha de instrumentos para participar do processo legislativo, que não é a prática...
Não é uma declaração de voto sobre declaração de voto? Como é que isto é possível?
Eu dei um minuto...
Ouviu o que eu disse? Eu solicitei uma interpelação à mesa sobre a condução dos trabalhos e estava a tentar fazê-la. Posso usar...
Senhores deputados.
Mas eu estou a fazer uma, portanto não posso fazer uma por cima da minha, caramba.
O Sr. Deputado Pedro Delgado Alves.
Eu solicitei uma interpelação à mesa sobre a condução dos trabalhos e estou a tentar conduzi-la. Agradecia que pudesse começá-la do início.
Nós estamos sempre a interromper o minuto que eu dei para a interpelação à mesa que me foi pedida, passará a 5 minutos. Ora bem. Sr. Deputado, tenho um minuto.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O que estava a nota é que, face ao que ouvimos nestas declarações de voto, que na prática acabaram por substituir a discussão anterior, ou seja, porque é que elas tiveram lugar, porque precisamente não fizemos a discussão, porque fomos todos surpreendidos com os sentidos de voto. Mas adiante quanto a esse ponto. A interpelação à mesa é mesmo sobre a condução dos trabalhos. Esta Comissão tem uma prática, todo o Parlamento tem uma prática de solicitar elementos para instruir os processos legislativos. E não é a ideia de que há uma tableta à porta a dizer quem quiser que mande o que entenda. É uma forma que desqualifica a forma da nossa participação. É evidente que pessoas que são destinatárias das normas devem poder continuar no futuro... Isabel, não me interrompas, também. Baldas. Caramba, de cada vez. Nós fazemos igual a eles.
Está a fazer uma interpelação sobre a condução dos trabalhos.
Com certeza, mas não faço.
Na primeira parte. Tu era terminar.
Só para terminar. O ponto.
Eu tenho que fazer silêncio para poder deixar terminar.
As coisas que nós decidimos têm impacto para fora e têm impacto para o futuro. E se nós alteramos a forma como o Parlamento se relaciona com os cidadãos, é de facto uma interpelação à mesa, porque não é apenas... Está ultrapassado este requerimento, chumbaram-no. Mas as afirmações que foram proferidas a seguir deram nota de que a forma como agora nos desinteressamos como as pessoas participam no procedimento... A Lei da Nacionalidade...
Isso já é extrapolar, porque...
Pronto, portanto, há intervenções que não se podem fazer até ao fim, há interpelações à mesa que não se podem fazer até ao fim, o incómodo é de tal ordem que nem se pode evidenciar o óbvio que é dizer...
Ok, eu agradeço que mantenham a serenidade. Eu estou aqui para conduzir os trabalhos. O senhor está interrompido centenas de vezes.
Eu agradecia mesmo ter direito a um minuto integral do princípio ao fim, Sr. Presidente. Já agora, se é para cumprir as regrinhas todas do princípio ao fim, gostava de falar do princípio ao fim sem ser interrompido pela turba.
Pela quem?
Pela turba. Se enfiar carapuça, o problema é seu. Eu sei a quem gostou de reportar. E não era assim. Não era assim, Sr. Deputado. Não era assim, Sr. Deputado. Respeito muito. Não, usei efetivamente. Mas foi precisamente o que não fiz, Sr. Deputado. Portanto, os senhores deputados acham normal que uma pessoa não consiga conduzir uma intervenção até ao fim, que eu tenha assim interrompido várias... Pronto.
Sr. Deputado, queira terminar, por favor.
Diga.
Façam silêncio e deixem o Sr. Deputado terminar a sua intervenção. Sr. Deputado, o mais rapidamente
uma intervenção,
possível.
Sim, porque uma interpelação à mesa também é uma intervenção em sentido lato, mas, portanto, temos uma questão semântica sobre o que são intervenções. A intervenção à mesa que pretendia deixar era que esta Comissão, e pedia isso precisamente à mesa, fizesse uma reflexão sobre, de facto, se estamos ou não a alterar a forma como esta Comissão se relaciona com os cidadãos. Porque dar nota de que, por exemplo, cidadãos que manifestamente são destinatários de um ato normativo, que tem um capítulo que só pode ser aplicável a estrangeiros, mas as associações representativas de estrangeiros não têm que ter, ser ouvidas e ser requeridos instrumentos...
Eu já percebi a sua pergunta, muito obrigada.
Mas, ao Sr. Presidente, eu ainda não concluí. Agora é o Sr. Presidente que me dá o direito ao meu minuto, caramba. Mas está assim tão difícil... É incómodo para todos. Eu sei que há pessoas que estão incomodadas com o que está a passar. Eu sei que há pessoas que estão incomodadas com o que está a passar e respeito isso. Mas respeitem também a minha capacidade de usar a palavra durante um minuto inteiro sem ser interrompido. Bolas!
Aos deputados, queiram não estar agora aqui e deixar acabar. Deixem terminar o Sr. Deputado. Porque se calhar se deixasse, já teria terminado há imenso tempo e já estaríamos no ponto seguinte. Não estou a...
Muito obrigado. Os quatro pontos de interpelação à mesa que tenho para fazer, já todos seguidos e organizados e curtos. Se estamos a inverter práticas que temos no passado, eu penso que temos que fazer essa reflexão. E onde é que me parece que estamos a invertê-la? Ao não proceder, por iniciativa da Comissão, à audição de pessoas que são destinatários das normas e que as suas associações representativas no passado sempre foram ouvidas por iniciativa da Comissão. Em segundo lugar, em hierarquizar, qualificando o tipo de intervenções que se põem, dando nota de que sim, senhor, estamos disponíveis para ouvir académicos, porque podem ter interesse científico, mas já não ouvimos as associações que diariamente trabalham com estas matérias, ou ao contrário do que sempre fizemos no passado, porque são associações que acompanham as pessoas cujos procedimentos com a administração pública têm lugar posteriormente, e finalmente também...
Todo está a termino, faz favor.
Sr. Presidente, eu não quero ser chato, mas eu gostava mesmo que pudesse ficar registado do princípio ao fim e que eu pudesse fazer a intervenção organizada do princípio ao fim sem de repente eu fazer uma intervenção e estar toda a gente a falar. Eu acho que é mesmo os mínimos. Eu vou insistir neste ponto. Eu quero falar durante um minuto a que tenho direito sem ser interrompido. Peço desculpa, Sra. Presidente.
Tá, nós já percebemos a sua interpelação e eu vou-lhe tirar a palavra, porque isso também já está... Sr. Deputado, tenha paciência. Ou termina a sua intervenção ou
eu acho que... Eu acho que paciência não me tem faltado, Sra. Presidente.
E a mim também não.
Eu acho que paciência não me tem faltado.
E a mim também não. Tem que terminar a sua intervenção, Sr. Deputado. Tem que terminar a sua intervenção. Em suma, está a perguntar à mesa sobre essas práticas...
Estou a solicitar à mesa que, por favor, em relação a estes três pontos, se estamos ou não a inverter a posição de promover audições que nos parecem relevantes primeiro, se os destinatários das normas e as suas associações representativas para o futuro serão ou não interessados para serem ouvidos como stakeholders que são, e finalmente, se estamos a introduzir um critério em que só nos interessa ouvir académicos e aqueles que trabalham e que podem eventualmente prestar outro tipo de apoio jurídico, mas que eventualmente não têm uma investigação científica sobre a matéria, passarão a ser desconsiderados de futuro. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Não foi, Sr. Deputado. Eu vou responder à interpelação que foi feita à mesa, tenho esse direito, penso eu, que me assiste, e vou pedir, e vou provavelmente terminar por aqui a intervenção sobre este ponto. Não vou dar a palavra a rigorosamente mais ninguém. A interpelação que me foi feita à mesa, em relação às entidades que são ouvidas ou às práticas, eu penso que o plenário desta Comissão é soberano na decisão que vai tomando, quem vai ouvindo ou quem vai ser chamado. Não há práticas aqui fechadas, nem tabus, nem práticas que sejam absolutamente inflexíveis ou que se adaptem de um lado para o outro. Os cidadãos têm todos a possibilidade, de facto, de enviar o que quiserem para a Assembleia. Esta Comissão não vai sobrepor-se ao plenário da Comissão, a Presidente não se sobrepõe ao plenário da Comissão sobre decidir quem vai ser ou quem não vai ser ouvido. Porque a democracia, eu não mando, não, eu não sou propriamente uma ditadorazinha da primeira, Presidente da primeira Comissão. Eu tenho um plenário que decide quem ouve, quem não ouve, quem pede pareceres, a quem não pede pareceres, Os que são recomendados ou obrigatórios, sim, esses sim, eu tenho obrigação de o fazer. Os restantes fica à liberdade e ao dispor de todos os grupos parlamentares proporem ou não proporem, aprovarem ou não aprovarem. Peço que esclareci o que me foi perguntado. Sou deputado Palmoz.
Obrigado, Sra. Presidente. Vou tentar ser breve nesta declaração de voto, mas efetivamente é uma surpresa que este requerimento seja chumbado, porque o PSD disse expressamente na sexta-feira ao PS: voltem a apresentar o requerimento pedindo por escrito, e nós por escrito vamos aceitar pedir a todas as entidades que for preciso, porque, recordo, como disse o Ministro, agora é a altura de ouvir toda a gente. E não vale a pena nós também alterarmos o sentido das coisas. Rejeitar ouvir estas associações é rejeitar a Comissão pedir às associações para se pronunciarem. Não é o mesmo de dizer, bom, nós não vamos pedir especificamente, mas podem mandar o parecer se quiserem. Esta Comissão também não funciona à porta fechada, também se sabe lá fora o que é que se passa aqui dentro, e portanto estas associações também sabem que foi rejeitado no plenário pedir estes pareceres. Se entende, como também se ouviu aqui dizer, que a lei da nacionalidade não é uma lei para regular a imigração, então se calhar devíamos começar por perguntar porque é que o Governo aprova Leis de imigração, ao mesmo tempo que a lei da nacionalidade, e as quer discutir ao mesmo tempo. Isso é uma das leis mais importantes, então se calhar também não deveríamos estar a discuti-la desta forma. Em todo o caso, o LIVRE entende, sim, que estas associações teriam todo o interesse em ser ouvidas. Por serem associações de imigrantes, não significa que não lidem também com processos de naturalização, não significa que não tenham também a pertencer a essas associações cidadãos portugueses naturalizados. E, portanto, sim, tem todo o interesse no processo legislativo nós ouvirmos as pessoas que serão também destinatárias da legislação que fazemos, e não apenas académicos e pareceres de constitucionalistas, que também terão o seu interesse, mas vamos estar a fazer a discussão apenas pela metade. Obrigado.
Deputado Rui Rocha.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Para a declaração de voto, utilizando um minuto... Eu creio que temos que ter muito claro o que é a legislação sobre imigração e o que é a legislação sobre nacionalidade. São dois âmbitos distintos, e aquilo que pretendemos é, obviamente, que haja uma participação na discussão, que está aberta, ninguém é impedido, como foi já dito também, de apresentar a sua posição a esta Comissão, a Comissão seguramente a terá em conta, mas... Parece-me que o critério de ouvir especialistas faz todo sentido. Especialistas de reconhecido mérito com intervenção nestas matérias contribuirão seguramente para o esclarecimento que possa faltar para a discussão que vamos fazer. No que diz respeito a associações com atuação seguramente meritória na maior parte dos casos e com preocupações também meritórias, parece-me que não faz sentido ter um critério largo que faça com que a Comissão assuma a responsabilidade e a obrigação de as ouvir quando aquilo que está em causa é matéria de nacionalidade. E, portanto, aí creio que se cumpre o desígnio da discussão e do aprofundamento da matéria com a audição de especialistas, e isso foi aprovado. Quanto ao mais, as associações que entenderem poderão, obviamente, dirigir-se a esta Comissão, não estão impedidas de o fazer.
Muito obrigada. Vamos passar ao ponto 8. Distribuição de petições e nomeação de relatores. Entretanto, eu só pedia que, se alguém se opunha, a que nós dessemos um prazo indicativo para a emissão destes pareceres escritos que foram agora aprovados, até o dia 5 de setembro, para depois podermos agilizar os trabalhos desta matéria. Alguém se opõe? Não ficará essa distribuição de petições. Vamos retomar o ponto que é da responsabilidade do Sr. Deputado Carneiro, que é o ponto 4 e 5 da ordem de trabalhos, peço desculpa, vamos retomar para ficar depois e daria então a palavra para a definição de, um é a definição de metodologia na apreciação da especialidade e vou dar a palavra ao Sr. Deputado Carneiro. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, cumprimentá-la, cumprimentar todos os presentes. Nós propunhamos que até dia 21 deste mês, portanto até à próxima segunda-feira, quem nisso tivesse interesse pudesse apresentar pudesse apresentar requerimentos de eventuais diligências que quisesse fazer. Essas diligências fossem votadas na primeira reunião da Comissão que ocorrer no pós-férias, se não houver outra reunião antes com esses poderes, que imediatamente essa reunião que delibera essas diligências, se existirem audições, que elas pudessem ocorrer nas duas semanas seguintes e que as propostas de alteração pudessem ocorrer até 29 de setembro.
Penso que toda a gente percebeu ou é preciso calendarizar, repetir o calendário aqui proposto? Pronto. Sr. Deputado Rui Rocha.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Concordando no geral com o calendário apresentado, eventualmente a data de 21 poderia ser algo alargada. Não vejo que haja uma necessidade absoluta de ter tão pouco tempo, uma vez que depois a discussão será feita em setembro, não é? O tratamento das questões será feito em setembro.
Sr. Carneiro.
Sim, até ao final dessa semana, por exemplo. Até ao final da próxima semana.
Portanto, o final da próxima semana é 25. Portanto, com esta pequena alteração, pergunto se alguém se opõe a esta metodologia. Alguém vota contra? Alguém se abstém? Pode ficar então esta metodologia que depois será enviada aos grupos parlamentares para terem presente, porque exatamente as datas e o que é que... Vamos passar então ao ponto 5, que é a fixação da redação final do projeto de resolução número 163, do CDS. Portanto, está distribuída a redação final. Sr. Deputado João Almeida.
Sr. Presidente, sendo um projeto de resolução que versa sobre a mesma matéria dos outros projetos de lei, eu acho que deve ser adiado e votado nessa altura, caso se justifique ser votado, ou até por nós avaliarmos se as recomendações ficam consumidas no processo legislativo ou não.
Sr. Deputado, isto já foi votado em plenário, isto é só a redação final, já foi votado, vamos adiar não estou a perceber o que é que pretende.
Não.
Tem que seguir os seus trâmites normais.
Eu respeito que o Sr. Presidente não perceba, eu explico, a culpa é certamente minha. A questão é que, existindo um processo legislativo, isto foi agendado em conjunto, claro que já foi aprovado, acontece que está um processo legislativo em curso. Não me parece que faça muito sentido, e aí também acho que é um direito do autor pedir para não ser votado já, não me parece que faça muito sentido, estando em aberto um processo legislativo, e estando em aberto questões que são objeto do projeto de resolução, que a resolução seja publicada durante, mas é só isso.
Uma resolução não é um processo legislativo.
Foi exatamente isso que eu disse.
Eu sei, mas precisamente por isso
estando
não
em
tem
curso
que aguardar
um processo legislativo, parece-nos a nós, autores da iniciativa, que não faz muito sentido condicionar esse processo legislativo.
Posso adiar a redação final. Não é muito cruel fazê-lo. Depois de chegar à comissão, a redação final impõe-se fazer. Faz favor.
Eu acho que está obrigado, Sr. Presidente. Eu percebo o ponto do CDS, só que parece-me que o CDS devia ter pensado nisso a semana passada quando o submeteu à votação, porque a partir do momento em que ele está aprovado, ele é uma deliberação do plenário que tem que ir para a publicação. Nós não podemos sustê-lo. porque ele não pode ser alterado em circunstância alguma. Ou seja, é só um afinamento de redação. E, portanto, eu compreendo perfeitamente o ponto. Ou seja, mas a solução, o remédio para o que o Sr. Deputado João Almeida dá nota era ter baixado sem votação ou não a ter votado a semana passada. Ela tendo sido aprovada pelo plenário, nós já não podemos fazer mais nada senão fechar a redação e mandá-la para a publicação. E também não podemos sustê-la artificialmente até a conclusão do outro processo legislativo que, por este calendário, só estará concluído no final do mês de setembro. Eu acho que ele não é impeditivo de nada. Ou seja, ela faz recomendações. Aliás, no limite,
não é impeditivo.
O Sr. Deputado João Almeida até poderá ter a resolução cuja execução ocorreu mais rapidamente na história do Parlamento, porque ela é publicada e no mês seguinte está executada. Portanto, até pode fazer o spin assim, mas eu acho é que nós não podemos sustê-la.
Sr. Deputado, só para esclarecimento e encerramento, é claríssimo o artigo 156 quanto à redação final, e a redação final efetua-se no prazo de 5 dias após a aprovação. E isto já não depende do CDS-PP. A deliberação neste momento é... está na Assembleia, está já aprovado, já não está no... Sr. Deputado Carneiro, era para?
Sim, sobre este mesmo ponto.
Está encerrado, mas pode...
Sim, o Sr. Presidente, só para... Enfim, da nossa parte, nós estamos disponíveis, inclusivamente, para fechar já a redação, se houver condições para isso, do projeto de resolução do CDS-PP. Acho que ele tem pertinência e, da nossa parte, não vemos objeção que ele possa ser votado hoje, se houver disponibilidade do autor para isso, e concordarmos com o texto que foi apresentado na íntegra pelo CDS.
Não está. Pronto, peço desculpa, mas já não está. Mas é mesmo isso. Portanto, vamos passar à votação desta redação final. Penso que tenho... É a votação da redação, ou sugestões, claro, pode haver aqui alguma, portanto, se ninguém tem nada a opor, esta redação final está fixada. Exatamente, então fica esta redação final fixada. Temos então ao ponto 8 que tem os projetos de voto. Ah, desculpem, temos primeiro a distribuição de petições. Temos a petição número 7, que é uma petição pública para a avaliação da inconstitucionalidade do Partido Chega. Tem uma admissão parcial e a nomeação do relator cabe ao Partido Socialista.
Eu própria.
Temos a petição número 12, pela criação de um regime transitório que mantenha temporariamente o prazo de 5 anos para a naturalização de estrangeiros residentes legalmente em Portugal, e também cabe ao Partido Socialista.
Sr. Deputado Pedro Delgado Alves.
Não, outra. Passemos então agora aos projetos de voto. Não nos chegou nenhuma proposta de fusão dos textos, dos projetos de voto, que ficaram adiados para que fossem feitas essas fusões de texto. Portanto, não, no projeto de voto do Chega com o do CDS sobre os bombeiros de Porto Alegre, não nos chegou nenhuma fusão de texto. E se não chegando nenhuma fusão de texto, das duas uma, ou fica-se, ou se... dá mais um prazo para apresentarem essa fusão de texto ou...
Senhor Presidente, peço desculpa interrompê-la. Nós temos, já que temos aqui os deputados dos círculos eleitorais correspondentes para apresentar o voto, queríamos apresentar os nossos votos e depois chegávamos a um consenso relativamente à fusão do texto, pode ser? Obrigada.
Presidente, olhando agora, pelo menos para os votos que dizem respeito à Covilhã, a parte deliberativa dos três votos são exatamente iguais. E, portanto, os textos podem ser aprovados. Estou a falar a título de exemplo, Sr. Presidente. A sério?
Então tem a palavra o Sr. Deputado?
É qual?
Porto Alegre. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sra. Presidente. O voto que apresentamos de congratulação pelos 50 anos da Federação de Bombeiros do Distrito de Porto Alegre foram celebrados no passado dia 8 de junho no Conselho de Sozel por ocasião do Dia Distrital do Bombeiro. Na mesma data e numa justa e simbólica coincidência celebraram-se também os 45 anos da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Sozel, reforçando assim a importância local e regional do trabalho destas instituições e o seu papel fundamental e insubstituível no socorro às populações, na resposta a emergências e na proximidade solidária com os cidadãos. Este voto pretende ser mais do que uma mera celebração de uma data, pretende enaltecer o percurso da Federação Distrital do Distrito de Porto Alegre e todas as associações que a integram, reconhecendo que o bombeiro é, por excelência, o rosto mais humano do Estado no terreno, aquele que chega primeiro, que arrisca mais e que serve sem esperar recompensas. Este papel é ainda mais fundamental em distritos de baixa densidade populacional, com uma população bastante envelhecida, como é o caso do Distrito de Porto Alegre, e por isso o papel dos bombeiros é ainda mais fundamental e desempenha um trabalho indispensável ao bem-estar e à segurança das comunidades. Apesar de muitas vezes trabalharem, como sabemos, com poucos meios e nem sempre serem reconhecidos e verem reconhecido o seu esforço, os bombeiros nunca deixam de cumprir a sua missão com coragem, dedicação e um profundo sentido de serviço público. Com este voto, enaltecemos e reconhecemos assim o exemplo, o mérito e o contributo de todos os bombeiros que, diariamente, honram o seu compromisso com a vida, a segurança e o bem comum. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem também o deputado, eu vou só colocar a seguinte questão. Já entramos neste Porto Alegre, eu vou fechar este assunto de Porto Alegre, mas em relação aos seguintes, o que tinha ficado tinha sido que se iam fundir e votar hoje. Se for para apresentar um a um, eu não vou fazer isso hoje. Vai ficar, vou adiar, porque tenho 7 pessoas à espera já há mais de um quarto de hora, o que me parece também um bocadinho complicado. Ou poderemos, não vejo outra forma de o fazer. Sou deputado João Almeida, em relação ainda ao voto de Porto Alegre, tem a palavra.
O voto é no mesmo sentido, eu prescindo da apresentação.
Direm da apresentação, eu farei o ponto até ao fim, porque será rápido. Se não prescindirem, ficará depois para a primeira reunião. Fica para... Sobre. Portanto, António Rodrigues.
Senhora Presidente, eu julgo que se...
Eu agradecia silêncio para ver se conseguimos terminar. Sou deputado.
Eu julgo que seria de adiar, até porque gostaria de chamar a atenção para o seguinte. O voto do Chega relativamente a Porto Alegre inclui também uma saudação a uma outra corporação de bombeiros. Não é possível ter um texto único e subverte aquilo que é normalmente o voto de saudação aprovado nesta Comissão. E, portanto, não há condições para poder votar algo que subverte aquilo que normalmente a Comissão faz.
Mas isso vai ser... Ainda não votámos, iremos agora fazer a votação dos votos.
Mas o objeto é diferente, o objeto tem um duplo objeto e não aquele que vinha titulado.
Portanto, não havendo consensualização nestes dois, eu vou colocar cada um dos projetos de voto à votação. Quem vota a favor...
Senhora Presidente, uma pergunta... Uma pergunta. Quando aprovamos o projeto de voto, o que fica é a parte dispositiva, certo? E a parte dispositiva faz menção a essa outra entidade? Faz. Pronto, então nós podemos retirar a referência que faz... retirar, não sei se o CDS se opõe, retiramos a referência...
Então, mas vocês vão fazer chegar... O texto conjunto. Está bem, não? Tem que ser hoje. Até... Estamos a votar esse texto que supostamente deveria estar cá.
E o estar bem, o que é que impede que seja hoje? Não percebi.
Não, não é hoje, é neste momento, porque nós vamos ter que votar. É precisamente isso que se vota.
Era exatamente isso que a senhora deputada Vanessa Barata
então
estava a dizer.
Eu vou ler o que está aqui no do Chega, que foi o primeiro a entrar.
Estava a dizer exatamente
retirando,
isso.
Fica assim...
Retirando a parte que diz saudando igualmente à Associação Humanitária...
A Assembleia da República, reunida em sessão plenária, congratula a Federação dos Bombeiros do Distrito de Porto Alegre pelos seus 50 anos de existência, enaltecendo o exemplo, o mérito e o contributo de todos os bombeiros que diariamente honram o seu compromisso com a vida, a segurança e o bem comum. É este o texto. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado por unanimidade. Em relação aos seguintes... Não há textos comuns também. Não prescinde, a sua deputada Vanessa Barata não prescinde da apresentação e, portanto, isto ficará sem. Ficará para uma próxima reunião, adiado. A partir da linha B, só vamos ao ponto 10, que é a precipitação das atas, e pergunto se há algum reparo em relação às atas. Adiado para a próxima primeira reunião, pós-férias. Alguém tem algum reparo às atas que estão... Não? Então, serão aprovadas por unanimidade. E vamos então entrar na segunda parte... Se alguém quiser tomar um café, são 5 minutos para ir enquanto se vai buscar as pessoas. E agora, como são muitas pessoas para se sentarem, teremos que dar uma nova... São 9 pessoas, portanto terão que passar todos. Entretanto, eu ia pedir a vossa colaboração no sentido de fazer um pedido ao Sr. Presidente da Assembleia da República para que... nós possamos invadir aqueles primeiros, primeira meia hora de plenário.